Comissão Europeia decidiu hoje recomendar a suspensão da multa a Portugal no quadro do processo de sanções devido ao déficit excessivo. Isso mesmo anunciou esta manhã o vice-presidente Vladis Dombrovski em Bruxelas.
Taking into account past efforts of Spain and Portugal, the current challenging environment and arguments laid out in the recent request, the college agreed today to propose a cancellation of the fines for both countries.
Uma proposta que tem agora de ser aprovada pelo ECOFIN, o Conselho de Ministros das Finanças. Ainda assim, André Macedo, diretor do DN, considera este anúncio uma vitória para António Costa e um alívio para Passos Coelho, mas chama a atenção para a questão dos fundos estruturais.
Aparentemente é uma sanção zero, na medida em que ainda não é absolutamente claro que não possam ser aplicadas outras sanções, nomeadamente a não distribuição ou congelamento dos apoios comunitários a Portugal. Essa é uma decisão que será tomada mais tarde, mas essa decisão zero confirma que vivemos umas últimas semanas ou uns últimos dois meses, talvez excessivamente agitados e preocupados com as sanções, desviando a conversa e o debate do essencial, que é o crescimento económico. De qualquer maneira, para o Governo, para António Costa em particular, acaba por ser uma vitória. É também para Passos Coelho um alívio, na medida em que isso significa que a gestão anterior acaba por não ser penalizada, e traduz depois essa dificuldade que Bruxelas tem, que mais cedo ou mais tarde vai ter de facto que aplicar multas a países que não cumpram o Pacto de Estabilidade.
Possível congelamento dos fundos estruturais foi adiado para setembro. André Macedo diz que a pressão fica agora sobre a execução orçamental deste ano.
O facto de agora não se aplicar estas sanções, embora, como eu disse há pouco, o Parlamento Europeu ainda terá que pronunciar sobre a questão dos fundos de Bruxelas, mas isto agora, o fim deste debate, coloca pressão na discussão orçamental deste ano, que aparentemente está em linha com o esmagamento da despesa, apesar da receita fiscal estar aquém do esperado, e depois no orçamento de 2017, que será outra batalha para o governo de António Costa. E, portanto, eu diria que isto reduz o ruído, evita que Portugal tivesse que processar, como disse António Costa, Bruxelas, o que não deixaria de ser uma coisa curiosa e talvez até com efeitos internos, mas coloca agora a discussão naquilo que é de facto essencial, que é perceber como é que o PIB vai crescer, se o crescimento previsto para este ano vai ter que ser revisto em baixa, e isso não ajuda a discussão orçamental e mantém muita pressão sobre o Ministro das Finanças.
A decisão da Comissão Europeia acaba por surpreender António Costa, o Primeiro-Ministro, que esta manhã admitia ao Jornal Público que estava difícil evitar a aplicação de uma multa a Portugal por parte dos pares europeus pelo incumprimento do déficit. O Governo açoriano vai promover um programa de formação para cuidadores informais de idosos que arrancará numa primeira fase nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Pico. O anúncio foi feito por Vasco Cordeiro na apresentação do projeto de construção de um centro intergeracional nos Arrifes, em Ponta Delgada.
Dar início a um programa de formação composto por vários módulos que serão ministrados por especialistas em cada uma das áreas. Caso de enfermeiros de reabilitação, caso de assistentes sociais, caso de psicólogos, entre outros. Um programa de formação que até ao final do ano será também alargado aos colaboradores das instituições que trabalham nos serviços de apoio domiciliário, as quais, sem quaisquer encargos, ficarão assim dotadas também de recursos humanos melhor qualificados para o cumprimento da sua função.
O futuro Centro Intergeracional dos Arrifes, que contempla um ATL, um centro de dia para idosos e um espaço para lar, e que tem capacidade para cerca de 90 pessoas, está orçado em 2,5 milhões de euros, sendo que o anúncio para a escolha da empresa que vai realizar a obra foi ontem publicado. Acioli, subcapitão em defesa do Santa Clara, há poucos dias do arranque de mais uma época, considera que o estágio realizado em Penafiel foi benéfico para a equipa, uma vez que se quebraram rotinas.
Quando não se faz, cria-se a sensação de que está tudo bem. É diferente você disputar um particular, um jogo de treino com uma outra equipe, pois há ali a rivalidade natural de querer ganhar, porque ter que treinar entre nós mesmos, né, e acaba por criar aquela rotina que é diferente da competição, né, daquilo que a competição exige. E pelo esforço da direção, né, em poder proporcionar a todos, esse estágio lá fora foi benéfico para nós percebermos também em que nível estamos. A equipa técnica também tira as suas conclusões em relação a isso. E agora é afinar ajustar consoante aquilo que foi observado lá fora.
Acioli espera agora que os resultados apareçam.
O importante no futebol são os resultados, né? Podemos ter aqui um plantel com 25 atletas de grande valor e lá dentro não corresponder. O que importa realmente é lá dentro, que a equipa seja uma equipa, o Santa Clara seja destacado por uma equipa que se une nos momentos bons e nos momentos maus, de jogadores ambiciosos que querem conquistar algo nas suas carreiras, né? E todos terão essa oportunidade. Todos terão essa oportunidade. E o principal objetivo de cada um de nós, em primeiro lugar, é dignificar o clube, né? E dignificando o clube, nós estamos mais perto também de conquistar objetivos, quer eles coletivos, individuais. Mas o principal objetivo é esse. Um grupo ambicioso, sobretudo, que possa, em qualquer lugar, honrar o Santa Clara da forma que ele merece.
Santa Clara joga sábado com o Portimonense para a primeira eliminatória da Taça CTT, antiga Taça da Liga. O jogo está marcado para as 5 da tarde. Afinal, os 5 clubes açorianos que vão disputar o Campeonato de Portugal PRIO já não vão ficar todos na mesma série. Na véspera do sorteio, que se realiza hoje, a direção da Federação Portuguesa de Futebol decidiu manter as 3 equipas da Ilha Terceira, Praiense, Angrense e Lusitânia, na série F, e as 2 formações de São Miguel, Operário e Sporting Ideal, na série E. Alterações que deixam Robert Câmara, o presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, satisfeito.
O que foi transmitido pela Associação e pelos nossos clubes era precisamente isto, essa preferência de ver a separação das equipas em 2 séries, mantendo as da mesma ilha numa série para não perdermos a rivalidade, o derby de ilha, digamos assim. Tudo levava a crer que afinal não seria assim, mas olha, fizemos o nosso papel, falámos com quem de direito e é com satisfação que vejo que a Federação tem humildade suficiente para se esforçar em corrigir aquilo que é possível corrigir.
André Branquinho, treinador do Operário, só lamenta que a decisão tenha chegado tarde.
Acho isto ridículo ter sido alterado nesta fase de preparação da época. Acho que esta mudança teria de ser feita com muita mais antecedência. A nível financeiro, para os clubes da região, será prejudicial ter havido esta mudança. A nível desportivo, poderá acontecer o fato de determinadas equipas da região cair numa série mais forte do que outras equipas da região. Também é um fator a pensar. Mas isto só se poderia pensar em conjunto se todas as associações de futebol dos Açores trabalhassem em conjunto e pensassem em uma só voz, assim como também o Governo Regional dos Açores pensasse o futebol neste patamar. Agora, e após esta alteração, cabe a nós apenas respeitar, cabe a nós defrontar as equipas que nos falhou na série e tentar fazer o melhor possível.
Já Ricardo Silva, presidente do Sporting Ideal, elogia o papel da Associação de Futebol de Ponta Delgada.
Às vezes nós criticamos tanto a nossa associação pela capacidade que a associação teve de mostrar influência naquilo que era um desejo, quer do Operário, que era do Ideal, das equipas açorianas, que não ficarem todas no mesmo escalão. Isso foi conseguido, e nesse aspecto, penso que a Associação está de parabéns pela sua capacidade de levar esta água ao Sinduim, porque, no fundo, nós tínhamos falado sobre isso, tínhamos escrito, e na primeira mão, se houve uma desilusão, agora acho que há uma correspondência daquilo que nós sabemos.
Sorteio do Campeonato de Portugal PRIO está marcado para as 3 da tarde na sede da Federação Portuguesa de Futebol.